Get all the Masterforce outdoor power equipment you need to maintain your yard at Menards. Own the outdoors with Masterforce 80-volt power equipment, delivering all the power of gas without the maintenance. The entire 80-volt line is powered by brushless motors for ultimate performance and productivity. From lawnmowers to leaf blowers, string trimmers, and more, find everything you need to create the lawn of your dreams with Masterforce power equipment at Menards.
Save big money at
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Lendas e Narrativas, de Alexandre Herculano. O Bispo Negro. Houve tempo em que a velha catedral conimbricense, hoje abandonada de seus bispos, era formosa. Houve tempo em que essas pedras, ora tisnadas pelos anos, eram ainda pálidas como as margens arientes do Mondego. Então, o luar, batendo nos lanços dos seus muros, dava um reflexo de luz suavíssima, mais rica de saudade que os próprios raios daquele planeta guardador dos segredos de tantas almas que creem existir nele, e só nele, uma inteligência que as perceba. Então, aquelas ameias e torres não haviam sido tocadas das mãos de homens desde que os seus edificadores as tinham colocado sobre as alturas. E, todavia, já então ninguém sabia se esses edificadores eram da nobre raça goda, se da dos nobres conquistadores árabes. Mas, quer filha dos valentes do norte, quer dos pugnacíssimos sarracenos, ela era formosa, na sua singela grandeza, entre as outras sés das Espanhas. Aí sucedeu o que ora ouvireis contar. Aproximava-se o meado do duodécimo século. O príncipe de Portugal, Afonso Henriques, depois de uma revolução feliz, tinha arrancado o poder das mãos de sua mãe. Se a história se contenta com o triste espetáculo de um filho condenando ao exílio aquela que o gerou, a tradição carrega as tintas do quadro, pintando-nos a desditosa viúva do conde Henrique a arrastar grilhões no fundo de um calabouço. A história conta-nos o facto, a tradição, os costumes. A história verdadeira, a tradição verosímil. E o verosímil é o que importa ao que busca as lendas da pátria. Em uma das torres do velho Alcácer de Coimbra, assentado entre duas ameias, a horas em que o sol fugia do horizonte, o príncipe conversava com Lourenço Viegas, o espadeiro, e com ele dispunha meios e apurava traças para guerrear a mourisma. E lançou casualmente os olhos para o caminho que guiava ao Alcácer e viu o bispo Dom Bernardo que, montado em sua nédia mula, cavalgava apressado pela encosta acima. Vedes vós, disse ele ao espadeiro, o nosso leal Dom Bernardo, que para cá se encaminha? Negócio grave, por certo, o faz sair a tais deshoras da crasta da sua sé. Deixamos à sala de armas e vejamos o que ele quer. E desceram. Grandes lampadários ardiam já na sala de armas do Alcácer de Coimbra, pendurados de cadeias de ferro chumbadas nos fechos dos arcos de volta de fechadura que sustentavam os tetos de grossa cantaria. Pelos feixes de colunas delgadas, entre si separadas, mas ligadas sob os fustes por base comum, pendiam corpos de armas que reverberavam a luz das lâmpadas e pareciam cavaleiros armados que em silêncio guardavam aquele amplo aposento. Alguns homens de mesnada faziam retumbar as abóbadas, passeando de um para outro lado. Uma portinha, que ficava em um ângulo da quadra, abriu-se e dela saíram o príncipe e Lourenço Viegas, que desciam da torre. Quase ao mesmo tempo, assomou no grande portal de entrada o vulto venerável e solene do bispo Dom Bernardo. «Guardai-vos Deus, Dom Bispo, que muito urgente negócio vos traz aqui esta noite», disse o príncipe a Dom Bernardo. Mais novas, senhor. Trazem-me aqui a mim letras do Papa que ora recebi. E que quer de vós o Papa? Que de sua parte vos ordene solteis vossa mãe. Nem pelo Papa, nem por ninguém o farei. e manda-me que vos declare excomungado se não quiserdes cumprir seu mandado. E vós que intentais fazer? Obedecer ao sucessor de São Pedro. Quê? Dom Bernardo amaldiçoaria aquele a quem deve o bago pontifical, aquele que o levantou do nada? Vós, bispo de Coimbra, excomungaríeis o vosso príncipe porque ele não quer pôr a risco a liberdade desta terra, remida das opressões do senhor de Trava e do jugo do rei de Leão, desta terra que é só minha e dos cavaleiros portugueses? Tudo vos devo, senhor, atalhou o bispo, salvo a minha alma, que pertence a Deus, a minha fé, que devo a Cristo, e a minha obediência, que guardarei ao Papa. Dom Bernardo, Dom Bernardo, disse o príncipe, sufocado de cólera, lembrai-vos de que a afronta que se me fizesse nunca ficou sem paga. Quereis, senhor infante, soltar vossa mãe? Não, mil vezes não. Guardai-vos. E o bispo saiu sem dizer mais palavra. Afonso Henriques ficou pensativo por algum tempo. Depois falou em voz baixa com Lourenço Viegas, o espadeiro, e encaminhou-se para a sua câmara. Daí a pouco, o Alcácer de Coimbra jazia, como o resto da cidade, no mais profundo silêncio. Pela alvorada, muito antes de romper o sol no dia seguinte, Lourenço Viegas passeava com o príncipe na sala de armas do Paço Morisco. Se eu próprio o vi, montado na sua nédia mula, ir lá muito ao longe, caminho da terra de Santa Maria. Na porta da Sé está pregado um pergaminho com larga escritura que, segundo me afirmou um clérigo velho que aí chegara quando eu olhava para aquela carta, era o que eles chamam o interdito. Isto dizia o espadeiro, olhando para todos os lados, como quem receava que alguém o ouvisse. Que receias, Lourenço Viegas? Dei a Coimbra um bispo que me excomunga, porque assim o quis o Papa. Dar-lhe-ei a outro que me absolva, porque assim o quero eu. Vem comigo à Sé. Bispo Dom Bernardo, quando te arrependeres da tua ousadia, já será tarde. Dali a pouco, as portas da Sé estavam abertas, porque o sol era nado e o príncipe, acompanhado de Lourenço Viegas e de dois pajens, atravessava a igreja e dirigia-se à crasta, onde, ao som de campa tangida, tinha mandado ajuntar o cabido com pena de morte para o que aí faltasse. Solene era o espetáculo que apresentava a crasta da Sé de Coimbra. O sol dava, com todo o brilho de manhã puríssima, por entre os pilares que sustinham as abóbadas dos cobertos que cercavam o pátio interior. Ao longo desses cobertos caminhavam os cônegos com passos lentos e as largas roupas ondeavam-lhes ao bafo suave do vento matutino. No topo da crasta estava o príncipe em pé, encostado ao punho da espada e, um pouco atrás dele, Lourenço Viegas e os dois pajens. Os cônegos iam chegando e formavam um semicírculo a pouca distância de El Rei, em cuja servilheira de malha de ferro ferviam buliçosos os raios do sol. Toda a clerzia da Sé estava ali apinhada e o príncipe, sem dar palavra e com os olhos fitos no chão, parecia envolto em fundo pensar. O silêncio era completo. Por fim, Afonso Henriques ergueu o rosto carrancudo e ameaçador e disse: Cônegos da Sé de Coimbra, sabeis a que vem aqui o infante de Portugal? Ninguém respondeu palavra. Se não sabeis, dir-vo-lo-ei eu, prosseguiu o príncipe. Vem assistir à eleição do bispo de Coimbra. Senhor, bispo, havemos. Não cabe aí nova eleição, disse o mais velho e autorizado dos cônegos que estavam presentes e que era o adeão. Amém, responderam os outros. Esse que vós dizeis, bradou o infante, cheio de cólera, esse jamais o será. Tirar-me quis ele o nome de filho de Deus. Eu lhe tirarei o nome do seu vigário. Juro que nunca em meus dias porá Dom Bernardo pés em Coimbra. Nunca mais da cadeira episcopal ensinarão a rebelde a fé das santas escrituras. Elegei outro. Eu aprovarei vossa escolha. Senhor, bispo, havemos. Não cabe aí nova eleição, repetiu o adeão. Amém, responderam os mais. O furor de Afonso Henriques subiu de ponto com esta resistência. Pois bem, disse ele, com a voz presa na garganta, depois de olhar terrível que lançou pela assembleia e de alguns momentos de silêncio. Pois bem, saí daqui, gente orgulhosa e má. Saí, vos digo eu, alguém por vós elegerá um bispo. Os cônegos, fazendo profundas reverências, encaminharam-se para as suas celas ao longo das arcarias da crasta. Entre os que ali se achavam, um negro, vestido de hábitos clericais, tinha estado encostado a um dos pilares, observando aquela cena. Os seus cabelos revoltos contrastavam pela alvura com a pretidão da tez. Quando o príncipe falava, ele sorria-se e meneava a cabeça, como quem aprovava o dito. Os cônegos começaram a retirar-se e o negro ia após eles. Afonso Henriques fez-lhe um sinal com a mão. O negro voltou para trás. — Como has nome? — perguntou-lhe o príncipe. — Senhor, em nome Soleima. — És bom clérigo? — Na companhia não há dois que sejam melhores. — Bispo serás, Dom Soleima. Vai tomar teus guisamentos, que hoje me cantarás missa. O clérigo recuou. Naquela face tisnada viu-se uma contração de susto. — Missa não vos cantarei eu, senhor — respondeu o negro com voz trêmula, que para tal alto não tenho as ordens requeridas. — Dom Soleima, repara bem no que te digo. Sou eu que te mando, vais vestir as vestiduras de missa. Escolhe. Ou hoje tu subirás os degraus do altar-mor da Sé de Coimbra, ou a cabeça te descerá de cima dos ombros e rolará pelas lajes deste pavimento. O clérigo curvou a fronte. — Kyrie eleison! Kyrie eleison! Kyrie eleison! Garganteava daí a pouco Dom Soleima, revestido dos hábitos episcopais, junto ao altar da Capela-Mor. O infante Afonso Henriques, o espadeiro e os dois pajens, de joelhos, ouviam missa com profunda devoção. Era noite. Em uma das salas moriscas dos nobres passos de Coimbra havia grande sarau. Donas e donzelas, assentadas ao redor do aposento, ouviam os trovadores repetindo ao som da viola e em tom monótono suas magoadas endechas, ou folgavam e riam com os arremedilhos satíricos dos truões e farcistas. Os cavaleiros, em pé, ou falavam de aventuras amorosas, de justas e de bufordos, ou de fuçados e lides por terras de mouros fronteiros. Para um dos lados, porém, entre um labirinto de colunas que dava saída para uma galeria exterior, quatro personagens pareciam entretidas em negócio mais grave do que os prazeres de noite de folguedo o permitiam. Eram estas personagens Afonso Henriques, Gonçalo Mendes da Maia, Lourenço Viegas e Gonçalo de Sousa, o Bom. Os gestos dos quatro cavaleiros davam mostras de que eles estavam vivamente agitados. — É o que afirma, senhores, o mensageiro, dizia Gonçalo de Sousa, que me enviou o abade do mosteiro de Tibães, onde o cardeal dormiu uma noite para não entrar em Braga. Dizem que o Papa o envia a vós, porque vos supõe herege. Em todas as partes por onde o legado passou, em França e em Espanha, vinham a lhe beijar a mão reis, príncipes e senhores. A eleição de Dom Soleima não pode, por certo, ir avante. — Irá, irá, respondeu o príncipe em voz tão alta que as palavras reboaram pelas abóbadas do vasto aposento. — Que o legado tenha tento em si. Não sei eu se haveria aí cardeal ou apostólico que me estendesse a mão para eu lhe abajar, que pelo cotovelo lhe a não cortasse fora a minha boa espada. Que me importam a mim vilezas dos outros reis e senhores. Vilezas não as farei eu. Isto foi o que se ouviu daquela conversação. Os três cavaleiros falaram com o príncipe ainda por muito tempo, mas em voz tão baixa que ninguém percebeu mais nada. Dois dias depois, o legado do Papa chegava a Coimbra, mas o bom do cardeal tremia em cima da sua nédia mula, como se maleitas o houvessem tomado. As palavras do infante tinham sido ouvidas por muitos e alguém as havia repetido ao legado. Todavia, apenas passou a porta da cidade, revestindo-se de ânimo, encaminhou-se direito ao Alcácer Real. O príncipe saiu a recebê-lo, acompanhado de senhores e cavaleiros. Com modos corteses, guiou-o à sala do seu conselho e aí se passou o que ora ouvireis contar. O infante estava assentado em uma cadeira de espaldas. Diante dele o legado, em um assento raso, posto em cima de um estrado mais elevado. Os senhores e cavaleiros cercavam o filho do conde Henrique. Dom Cardeal, começou o príncipe, que viestes vós fazer a minha terra? Posto que de Roma só mal me tenha vindo, creio-me trazeis agora algum ouro, que de seus grandes haveres me manda o senhor Papa para estas hostes que faço e com que guerreio, noite e dia, os infiéis da frontaria. Se isto trazeis, aceitar-vo-lo-ei. Depois, desembaraçadamente, podeis seguir vossa viagem. No ânimo do legado, a cólera sobrepujou o temor quando ouviu as palavras do príncipe, que eram de amargo escárnio. Não a trazer-vos riquezas, atalhou ele, mas a ensinar-vos a fé vim eu, que dela parece vos esquecestes, tratando violentamente o bispo Dom Bernardo e pondo em seu lugar um bispo sagrado com vossas manoplas, vitoriado só por vós com palavras blasfemas e malditas. Calai-vos, Dom Cardeal, gritou Afonso Henriques, que mentis pela gorja. Ensinar-me a fé. Tão bem em Portugal como em Roma sabemos que Cristo nasceu da Virgem. Tão certo como vós outros, romãos, cremos na Santa Trindade. Se é outra coisa vindas, amanhã vos ouvirei. Hoje, ir-vos podeis à vossa pousada. E ergueu-se. Os olhos chamejavam-lhe de furor. Toda a ousadia do legado desapareceu como fumo. E, sem atinar com resposta, saiu do alcácer. O galo tinha cantado 3 vezes. Pelo arrebol da manhã, o cardeal partia aforradamente de Coimbra, cujos habitantes dormiam ainda repousadamente. O príncipe foi um dos que despertaram mais cedo. Os sinos harmoniosos da Sé costumavam acordá-lo tocando as ave-marias. Mas naquele dia ficaram mudos. E, quando ele se ergueu, havia mais de uma hora que o sol subia para o alto dos céus da banda do Oriente. Misericórdia! Misericórdia! Gritavam devotamente homens e mulheres à porta do alcácer com alarido infernal. O príncipe ouviu aquele ruído. Que vozes são estas que soam? Perguntou ele a um pajem. O pajem respondeu-lhe, chorando. Senhor, o cardeal excomungou esta noite a cidade e partiu. As igrejas estão fechadas. Os sinos já não há quem os toque. Os clérigos fecham-se em suas pousadas. A maldição do santo padre da Roma caiu sobre as nossas cabeças. Outra voz soou à porta do alcácer. Misericórdia! Misericórdia! Quem freia e selem o meu cavalo de batalha? Pajem, quem freia e selem o meu melhor corredor? Isto dizia o príncipe, encaminhando-se para a sala de armas. Aí envergou à pressa um saio de malha e pegou em um montante que 2 portugueses dos de hoje apenas valeriam a levantar do chão. O pajem tinha saído e, dali a pouco, o melhor cavalo de batalha que havia em Coimbra tropeava e rinchava à porta do alcácer. Um clérigo velho, montado em uma alentada mula branca, vindo de Coimbra, seguia o caminho da Vimieira e, de instante em instante, espicaçava os ilhais da cavalgadura com seus acicates de prata. Em outras 2 mulas iam ao lado dele 2 mancebos com caras e meneios de beatos, vestidos de opas e tonsurados, mostrando em seu porte e idade que aprendiam ainda os pueris ou ouviam as gramaticais. Era o cardeal, que se ia a Roma, e 2 sobrinhos seus que o haviam acompanhado. Entretanto, o príncipe partira de Coimbra sozinho. Quando, pela manhã, Gonçalo de Sousa e Lourenço Viegas o procuraram em seus passos, souberam que era partido após o legado. Temendo o caráter violento de Afonso Henriques, os 2 cavaleiros seguiram-lhe a pista à rédea solta e iam já muito longe quando viram o pó que ele levantava, correndo ao longo da estrada, e o cintilar do sol, batendo-lhe de chapa na cervilheira, semelhante ao dorso de um crocodilo. Os 2 fidalgos porearam ainda com mais força os jinetes e breve alcançaram o infante. Senhor, senhor, aonde ides sem vossos leais cavaleiros, tão cedo e assudadamente? Vou pedir ao legado do Papa que se amercei de mim. A estas palavras, os cavaleiros transpunham uma assomada que encobria o caminho. Pela encosta abaixo ia o cardeal com os 2 mancebos das opas e cabelos tonsurados. Oh, disse o príncipe. Esta única interjeição lhe fugiu da boca. Mas que discurso houvera aí que a igualasse? Era o rugido de prazer do tigre no momento em que salta do fujo sobre a preia descuidada. Memento mei, domine, secundum magnam, misericordiam tuam. Rezou o cardeal em voz baixa e trêmula quando, ouvindo o tropear dos cavalos, voltou os olhos e conheceu Afonso Henriques. Em um instante, este o havia alcançado. Ao perpassar por ele, travou-lhe do cabeção do vestido e, de relance, ergueu o montante. Felizmente, os 2 cavaleiros arrancaram as espadas e cruzaram-nas debaixo do golpe que já descia sobre a cabeça do legado. Os 3 ferros feriram fogo, mas a pancada deu em vão. Aliás, o crânio do pobre clérigo teria ido fazer mais de 4 redemoinhos nos ares. Senhor, que vos perdeis e nos perdeis, ferindo o ungido de Deus, gritaram os dois fidalgos com vozes aflitas. Príncipe, disse o velho chorando, não me faças mal, que estou à tua mercê. Os dois mancebos também choravam. Afonso Henriques deixou descair o montante e ficou em silêncio alguns momentos. Estás à minha mercê? Disse ele por fim. Pois bem, viverás se desfizeres o mal que causaste. Que seja levantada a excomunhão lançada sobre Coimbra, e jura-me em nome do apostólico que nunca mais em meus dias será posto interdito nesta terra portuguesa, conquistada aos mouros por preço de tanto sangue. Em reféns deste pacto ficarão teus sobrinhos. Se, no fim de 4 meses, de Roma não vierem letras de bênção, tento por certo que as cabeças lhes voarão de cima dos ombros. Apraste este contrato? Senhor, sim, respondeu o legado com voz sumida. Juras? Juro. Mancebos, acompanhai-me. Dizendo isto, o infante fez um aceno aos sobrinhos do legado, que, com muitas lágrimas, se despediu deles e, sozinho, seguiu o caminho da terra de Santa Maria. Daí a 4 meses, Dom Sulema dizia missa pontifical na capela-mor da Sé de Coimbra e os sinos da cidade repicavam alegremente. Tinham chegado letras de bênção de Roma. E os sobrinhos do cardeal, montados em boas mulas, iam cantando devotamente pelo caminho da Vimieira o salmo que começa In exito Israel de a Egipto. Conta-se, todavia, que o Papa levara a mal, ao princípio, o pacto feito pelo legado. Mas que, por fim, tivera dó do pobre velho, que muitas vezes lhe dizia Se tu, santo padre, viras sobre ti um cavaleiro tão bravo ter-te pelo cabeção e a espada nua para te cortar a cabeça e seu cavalo, tão feroz, arranhar a terra que já te fazia a cova para te enterrar, não somente deras as letras, mas também o papado e a cadeira apostolical.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.